Agora, pelo governo de Santa Catarina, o senhor Lauro Andrade.
Boa tarde a todos. Queremos inicialmente agradecer a gentileza da Josilene e do Fernando de convidar o Estado de Santa Catarina para fazer parte desse evento, que conta com uma equipe altamente especializada, que trouxe no dia de ontem e no dia de hoje um conjunto de experiências que vêm sendo desenvolvidas nesses países que estão presentes aqui. Como é numerosa essa delegação de colegas estrangeiros, nós vamos rapidamente localizar o nosso estado, né, no Brasil. Nós estamos em São Paulo, e o nosso estado situa-se na região sul do Brasil, um estado cujo território possui 1,2% do território nacional. Ele se limita ao norte com Paraná, e Paraná, por sua vez, se limita ao norte com São Paulo. É. Se limita ao sul com o Rio Grande do Sul e se limita a oeste com a Argentina. E nós temos em torno de 560 quilômetros de costa marítima. E, aproveitando essa imagem, nós não podemos deixar de falar a respeito de algumas catástrofes que se abateram no nosso estado recentemente, até porque este é um seminário sobre mudanças climáticas. Há 5 anos atrás, aqui nesta região sul, município de Criciúma, de Araranguá, nós tivemos o que foi chamado de furacão Catarina. Trouxe violentos prejuízos materiais, ceifou a vida de inúmeras pessoas e causou prejuízos realmente incalculáveis à economia do estado e às pessoas que residiam e residem lá. Portanto, no sul do estado, há 5 anos atrás, nós tivemos o furacão Catarina. E foi comprovadamente o que aconteceu, denominado de furacão. E aí veio o fato, né, diferenciado, que a ciência nunca explicou: furacão no Atlântico Sul. E Santa Catarina foi brindada, há 5 anos atrás, com furacão. No ano passado, exatamente no dia 27 de novembro, nesta região aqui, ó, mais para o norte do estado e para o Vale do Itajaí, nós tivemos uma outra violenta catástrofe. O estado estava chovendo no estado já há uns 90 dias, e no dia 27 se abateu sobre Blumenau e município dessa região um precipitação extraordinário. Choveu em 2 horas, mais que chovia durante um mês. O terreno molhado provocou um fenômeno também que nós não conhecíamos, chamado de desbarrancamento. As cidades nossas que tiveram a sua colonização, sua ocupação, através dos rios, que é a sua maioria em todo o estado, vivem ou convivem, de certa forma, com as enchentes, como no resto do Brasil. Né? Agora, esse fenômeno que aconteceu em Blumenau e municípios vizinhos foi um fenômeno que se caracterizou pelo desbarrancamento de morro. Então, em Blumenau, bairro de classe média, situado no morro, o morro desbarrancou, desapareceu o morro, com casas, belas casas, também juntas, e casas também de população de baixa renda. Então, essa catástrofe realmente foi uma catástrofe que nunca tinha acontecido um fenômeno dessa natureza, associada à cheia do rio. E no município de Ilhota, vizinho, houve praticamente uma avalanche de um morro. O morro se deslocou, aterrando uma vila inteira, né, de agricultores, chamado Morro do Baú. Certamente os brasileiros devem ter lembrança dessa notícia. Essa catástrofe resultou em quase 130 mortes. Um terço da economia de Santa Catarina foi prejudicada, porque essa região é altamente industrializada. O porto de Itajaí tinha 3 leitos de embarcação, 2 desapareceram. Até hoje estão sendo reconstruídos. E, por último, na semana retrasada, nós fomos surpreendidos nesta região aqui, que faz divisa com a Argentina, com 3 tornados. 3. E a localidade mais atingida foi o município de Guaraciaba. As cenas que passaram na televisão foram terríveis, porque o fenômeno aconteceu à noite e destruiu as casas todas por onde passou, destruiu a forma de produção do nosso colono, que nessa região típico de produção de leite, desapareceu o estábulo, desapareceu o centro de resfriamento do leite, desapareceu a casa, desapareceu tudo. E as vacas voavam, segundo testemunhas, os depoimentos que nós vimos. Uma situação muito mais terrível do que a de Blumenau, porque aqui em Guaraciaba, as pessoas perderam tudo, inclusive a forma de subsistência. A agricultura foi ceifada, árvores, enfim, e além de tudo, 6 mortos. Eu estou colocando essas questões, até porque eu vou relatar algumas ações que são relacionadas e foram motivadas, né, principalmente pelo furacão Catarina e pelo esse fenômeno climático do Vale do Itajaí. De qualquer maneira, é a mudança climática, é a variação climática. Na verdade, Santa Catarina é um estado que representa um mosaico no Brasil, pelo seu perfil industrial, territorial, e está sendo vítima, né, de violentos fenômenos, né, da natureza. Nós estamos pagando a conta. Pois bem, então vamos falar sobre o assunto que a gente se propôs aqui. Eu recebi o e-mail da Josilene, nós devêssemos relatar aqui as ações que o Estado vem fazendo com relação a mudanças climáticas. Eu vou, inicialmente, caracterizar a estrutura da secretaria que eu tenho a honra de ser o executivo. É a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, também chamada de SDS. Essa secretaria é uma secretaria de regulação, não é uma secretaria executiva. E a sua função é planejar, formular e normatizar políticas públicas de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos. E agora, em face da lei da política estadual de mudança climática recentemente aprovada na Assembleia e sancionada pelo governador, também de mudanças climáticas, que nós entendemos, como falou a Maniú e outros mais, é um órgão que necessariamente tem que ter uma atuação transversal, evidentemente, não só em relação às funções da secretaria, como em relação aos demais órgãos da estrutura de governo. Sem essa interação, sem essa integração dos órgãos, não faremos nada em mudança climática. É o nosso modesto entendimento. Então, temos aqui as funções e no organograma da secretaria, ela representa um verdadeiro guarda-chuva. Por quê? Porque ela centraliza os órgãos da administração direta que atuam com a economia e com o meio ambiente. Então, aqui, à esquerda, eu tenho aqui os órgãos que são vinculados ao gabinete secretário, Eu destaco entre eles aqui a Fátima, que é a nossa Fundação do Meio Ambiente, que licencia e fiscaliza, ou seja, executa a política estadual de meio ambiente. E aqui a FAPESC, que é a nossa Fundação de Pesquisa de Amparo à Tecnologia, executa as políticas de tecnologia e inovação. A Junta Comercial do Estado, o nosso órgão de informática, o Inmetro e uma agência reguladora. A Secretaria também tem, subordinada ao gabinete do secretário, o Fundo de Proteção ao Meio Ambiente, o FEPEMA, que os brasileiros todos conhecem, e o FEIDRO, que tem como aporte a fonte de receita proveniente da utilização de recursos hidroenergéticos. E agora a lei criou, e nós estamos regulamentando, o Fundo Municipal de Mudanças Climáticas de Santa Catarina. Um fundo, um órgão orçamentário próprio, independente, com CNPJ e com escrituração própria, que eu vou falar mais adiante. É o novo nessa estrutura. E também nós estaremos instalando, no dia 7 de outubro, já agendado pelo governador do Estado, a instalação do Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas Global. Também já está agendado, estamos distribuindo os convites e as convocações. No dia 7, 9h30, estaremos, então, instalando o nosso fórum, que são dois fatos novos nessa estrutura. Aqui o organograma das diretorias. Praticamente a cada função corresponde uma diretoria. Eu associo aqui é a diretoria de apoio ao cooperativismo, que também é função nossa. E o fato novo é a diretoria de combate às mudanças climáticas. Essa diretoria não está criada ainda, mas o governador assina a mensagem no dia 7 de outubro, na solenidade de instalação do fórum. Então nós vamos ter um órgão executivo, vamos chamar de executivo, que vai gerir a política, e teremos um fórum. Não serão funções superpostas, pelo contrário. Nós vamos delimitar as funções que o fórum vai exercer como um ambiente de discussões, como a Manu falou aqui, que deve ser a essência do fórum, é um centro que converja a sociedade, intelectuais, cientistas, estudiosos, a estrutura governamental e ONGs, para debater os problemas de mudanças climáticas. Agora, a parte executiva da política será exercida por esta diretoria. Bom, e nós temos tivemos a oportunidade de conhecer um grande amigo aqui em São Paulo, que foi o grande mestre na criação deste documento, que está aqui presente, que é o Dr. Flávio Menezes, que tem um escritório aqui de consultoria em São Paulo. Graças à amizade que a gente tem com ele, ele nos estimulou, orientou, e nós conseguimos produzir um documento que foi denominado de Política Catarinense de Mudanças Climáticas, que nós vamos passar a expor aos senhores. Foi muito falado ontem aqui pelo Feldman, o caráter da política de São Paulo, pedagógico, não pedagógico, restritiva, não restritiva. Na verdade, nossa lei de política, ela traz algumas definições, definições que nós trouxemos aqui, parece que são 13, definições que os especialistas sabem, da frente para trás e de trás para frente. Traz um conjunto de 7 princípios. Esses princípios são os consagrados no direito ambiental, da precaução, da prevenção, do poluidor pagador, e enfim. São os princípios que a lei contempla. E temos também 9 diretrizes. Eu estou trazendo aqui uma das diretrizes, que é o compromisso que o Brasil assumiu, né, na Convenção Quadra das Nações Unidas. Então, mudança do clima e no protocolo de Quioto. Esta é a principal diretriz, somada às 8 diretrizes que vocês poderão olhar lá depois. A gente distribuiu aqui o caderno da política, né? Os objetivos da política, aí nós listamos. Então, a política tem conceitos, tem diretrizes, né? Tem instrumentos e tem objetivos, né? Eu não vou ler porque tá descrito aí, né? Outros objetivos. Então, no Fórum do Paraná, um inventário está sendo feito, vai ser feito pelo Fórum. Em Santa Catarina, o inventário é uma decorrência da lei estadual que foi aprovada, da política. Evidentemente que o Fórum vai interagir com a Secretaria na hora que você fizer o inventário. Mas não, o Fórum não vai ser o coordenador deste processo. A lei criou alguns instrumentos, entre os quais o fórum, né, que será instalado agora dia 7 de outubro, criou o Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas, define como instrumento nosso sistema de unidade de conservação, mecanismos financeiros estaduais e nacionais que se puder aportar para o fundo, convênios internacionais e também mecanismo de certificação. Tem um conjunto de programas, são 6 programas. Nós estamos agora regulamentando esta lei, e esses programas serão todos detalhados. Né? Na verdade, o grande programa realmente é o de educação, capacitação, mas voltado à mudança climática. Né? Bom, então, são os programas. Um dos principais instrumentos da política é o Fórum, que foi criado pelo decreto. O Fórum foi criado anterior à lei, né? E o objetivo do Fórum é de promover discussões sobre mudanças climáticas, catalisar ações de forma transversal, com a integração de diferentes órgãos públicos, setores produtivos e sociedade civil. Então, esse é o grande foco do Fórum. Atrair inteligências da máquina estatal e fora dela, para trazer contribuições à política de mudanças climáticas. Vai ser instalado no dia 7. E o fundo? O fundo, o objetivo principal é dar suporte financeiro à política estadual. O fundo poderá ser contemplado com recurso do orçamento do Estado? Manilno, em Santa Catarina é a mesma coisa, recurso do orçamento não tem, então nós temos que buscá-los fora do orçamento, mas nós conseguimos em Santa Catarina apropriar uma parcela da taxa de fiscalização e controle ambiental, que é uma taxa aqui no Brasil cobrada pelo IBAMA, e que o Estado recebe 60% dessa arrecadação. Nós conseguimos colocar a parte da secretaria no fundo de mudanças climáticas. Pelo menos nós vamos ter um recurso para servir de contrapartida aos convênios que se pretende, né, celebrar com as instituições internacionais ou nacionais. Em 2010, este valor estará em torno de 3 milhões de reais. É uma importância razoável para Santa Catarina, né? E onde é que serão aplicados esses recursos? nas ações do fórum, nos projetos relacionados a mudanças climáticas. E nós também estamos aqui, nós concebemos uma forma de financiar interessados, empreendedores, via empréstimo. Isso é uma criamos um instrumento, e talvez se conseguir recursos, como conseguiu o Amazonas, do Bradesco, da Coca-Cola e etc., etc., a gente pode criar um fundo de empréstimo para financiar em projetos e ações relativas à mudança climática. Pelo menos está criada a figura. E também na implementação dos programas criados pela lei da política. Bom, também temos a lei cria duas certificações. Cria o selo protetor do clima e o selo protetor do clima Gold. Então, a empresa que, ou a pessoa física que exerce atividades dentro do objetivo da Lei 14.829, que é a lei da política, poderá receber um selo. E quando essa pessoa contribuir para o fundo, recebe um selo do clima que nós denominamos de Gold. Bom, o que é que nós pretendemos? Passo seguinte da instalação do fórum, se a gente conseguir parceiros, vamos fazer um amplo trabalho de sensibilização no Estado. Pretendemos fazer seminários regionais pelo menos em todas as médias regiões do Estado, levando essa proposta, disseminando o conceito, disseminando informações sobre o grande problema, que é a mudança climática. Mas precisamos de um parceiro para poder colaborar financeiramente com esta causa. A ideia nós já temos. E também de estruturar e capacitar, como a Manuel falou, não só a área de mudanças climáticas, como também o pessoal. Nós precisamos capacitar o pessoal. E contamos realmente também com a CETESB como parceira para essa questão. Porque nós somos também neófitos nessa matéria. Nós não somos especialistas em mudança climática. Nós somos executivos da secretaria. E precisaremos realmente, sim, de colaboração e parceria para aplicarmos essa lei em toda a sua plenitude. Bom, então a grande ação do Estado em mudanças climáticas foi a aprovação da lei de mudanças climáticas, quer dizer, que insere o Estado nessa problemática. Bom, nós também tivemos uma outra ação que também vem ao encontro do que a gente está falando, que foi a aprovação do nosso Código Ambiental. Os brasileiros sabem que houve uma celeuma tremenda quando a lei foi aprovada e bate-boca com o ministro, com o nosso governador. Mas, na verdade, o nosso governador é um homem de visão extraordinária, estava certo no seu encaminhamento. Aqui no Brasil existe uma questão muito grave em relação à superposição de poderes da União e dos Estados. Essa demarcação não está muito clara. Mas existe um artigo da Constituição que dá poderes ao Estado de legislar de forma concorrente. E o Código, ele inova também nisso. Bom, mas para o que interessa aqui, o Código, entre muitos avanços, ele cria a figura do pagamento de serviços ambientais, PSA. Esse PSA está sendo regulamentado, e nós deveremos encaminhar para a Assembleia um projeto de lei, ainda no mês de outubro, regulamentando a aplicação do PSA no Estado, de forma abrangente. A Celesc é a nossa empresa de energia elétrica do Estado de Santa Catarina. ela tem duas ações efetivas com relação a mudanças climáticas. Ela realizou um inventário de emissões da frota e está lançando um programa de eficiência energética. Né? A Epagre, que é a nossa empresa de pesquisa agropecuária, tem um grande centro de inteligência na agricultura, na pecuária e também em mudanças climáticas, ela já coordena um projeto ClimaSul, que abrange os três estados, né, que visa elaborar cenários de mudança para a região sul do Brasil. Estudar o impacto de mudanças climáticas no regime hidrológico. Depois desse fato que aconteceu no Blumenau, foi criado um grupo técnico científico. Né? A missão desse grupo, que congrega de forma transversal dezenas de funcionários do Estado, é avaliar e identificar causas dos efeitos das medidas preventivas a catástrofes naturais. Resultou que é isso aqui. A decisão hoje é que você vai se comprar um radar meteorológico semelhante ao sistema que existe na Alemanha. Está se trazendo um modelo da Alemanha para se implantar em Santa Catarina. Um sistema de previsão de eventos críticos. Né? Também teve relatório do deslizamento que eu falei, né, na chuva de novembro. O projeto do radar, que está sendo também encaminhado, e convênio com o INPE, tudo isso aqui já está sendo seguido. Né? Bom, eu também distribuí para os senhores um caderno da OSESC. Essa pesquisa foi realizada pela EPAGRE, a pedido da OSESC, que a OSESC é a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, para a prospecção para 2030 de alguns produtos que Santa Catarina produz com qualidade, são frutas de clima temperado. Dentre esses, destaca a maçã. Nós somos o maior produtor de maçã do Brasil. E a maçã, segundo o mapa que a Joselina passou ontem, todo branco, na região da maçã, se for verdade o que ela falou ali, nós estaremos produzindo daqui a 20 anos banana, onde hoje se planta maçã, e se produz vinho de altitude. Santa Catarina está se revelando um grande produtor de vinho de altitude, 1.200 metros, 1.400 metros, na região do Planalto. E essa região do Planalto Serrano, segundo os gráficos que a Juscelina apresentou ontem, é uma região mais atingida pelo efeito da mudança climática. Nós estamos fazendo, já contratamos no ano passado, o inventário das emissões do gás do Estado, estamos trabalhando, a metodologia contratada realmente não é produtiva, estamos com alguma dificuldade, e vamos também, no dia da instalação do fórum, lançar um edital de licitação para levantar os gases, as emissões dos gases, dos órgãos do governo. Então, nós temos que dar o exemplo. Nós vamos fazer um inventário das emissões das repartições do governo e, a partir dela, então, definir algumas políticas com relação à mitigação ou à eliminação dos gases. Né? E o grande programa que nós temos, realmente, também voltado à energia limpa, é um programa de PCHs. O relevo do Estado propicia a instalação, estou no final, de pequenas centrais hidrelétricas. E esse é um mapa, essas pontuações todas que tem por aí, são projetos de empreendimentos que certamente no futuro serão instaladas. Este ano, nós já demos outorga preventiva para 62 PCHs. Essas 62 PCHs vão gerar 455 megawatts, com investimento de 1.800.000.000 de reais. Isso aqui vai corresponder, esse 455 megawatts, né? Mais o que nós já temos instalados, a 611 megawatts instalados daqui a 3 anos. Isso vai significar 23% da demanda de energia elétrica em Santa Catarina. Então, daqui a 3 anos, praticamente 25% da nossa demanda de energia elétrica será oriunda de PCH. E também temos em execução um projeto de avaliação de reserva de disponibilidade hídrica para mais de 200 empreendimentos. Isso aqui se caracteriza, no primeiro passo, no estudo de vazão. Onde se comprovar vazão suficiente Para a instalação de uma PCH, aqui vai até 30 megawatts, PCH, né? Terá prosseguimento num processo para concessão da outorga preventiva. Então, na verdade, nos próximos 5 anos, nós teremos praticamente mais da metade da nossa energia suprida com hidroelétrica oriunda de PCH. Bom, nós sempre trazemos um conceito nas nossas palavras sobre o entendimento de Santa Catarina sobre desenvolvimento sustentável, né, que associa o que nós fazemos. Né, esse comando único das funções de desenvolvimento econômico e meio ambiente tem dado resultados muito satisfatórios. Né, através, né, da articulação da inovação, nós temos conseguido algumas conquistas muito interessantes para o nosso Estado. A nossa ilha é maravilhosa, é linda. Esta ponte é uma ponte de ferro, semelhante à Golden Gate. Né? E são todos bem-vindos a Florianópolis, Santa Catarina. Muito obrigado.